Estou muito feliz em estar na casa do Senhor com os irmãos. Amém. Eu peço que os irmãos me ajudem nessa manhã para, se vocês verem o pregador cochilar, dá um amém bem forte para acordar o pregador, né? Porque ela foi uma noite difícil, né? Muito difícil essas noites, assim. A gente fica perplexo, pensando tantas coisas para poder pregar, né? Mas Deus sempre tem algo, uma direção correta para cada dia, para cada culto, né? E eu creio, né, que cada pregador, se ele é de Deus mesmo, ele não vai buscar o seu próprio interesse. Amém? De querer agradar A ou B, ou querer trazer uma mensagem que venha a sobressalientar o pregador, ou trazer ele ser uma grande personagem, né? Eu penso que isso não deve estar no meio dos cristãos, né? Isso é falta de amor de Deus, né? Mas eu penso que Deus, nessa manhã, tem algo para nós. Os irmãos crê nisso?
Amém.
Deus tem algo poderoso, amém, para nós. E antes de entrar, então, nessa palavra em que Deus tem colocado no meu coração aqui, eu vou ler um pouco da mensagem do profeta dessa era, né? Ao qual se intitula a mensagem Desespero, né? Vou ler um pouco para os irmãos, e isso pode trazer fé para o teu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Então vamos ler aqui, na página 14, 66, parágrafo. Vem, você deve vir, e quando você está desesperado, então Deus o ouvirá. Porém, se você está simplesmente preguiçoso, você não se importa se ele faz ou não bem, então é diferente. Você diz que faz, porém isto requer desespero para fazer. Eu creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há uma escassez de amor. Deus, o amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos e pessoas andando no pecado, de maneira que estão, isto o lançará em desespero. Eu creio que lançará. Agora, a palavra afirma claramente, se você quer anotar isto em Gálatas 5:6, que a fé opera pela caridade. Está vendo? A fé opera pela caridade, e a única maneira que você pode ter fé é ter amor primeiro. Porque, afinal de contas, fé é incentivo do amor. Incentivo, isto é exatamente o que é a fé. É um incentivo do amor. Agora, se você não tem amor, você não pode ter fé. Como você pode ter fé em sua esposa se você não a ama? Este é o efileu. Agora, que tal em ágape para com Deus? Como pode ser se você não a ama? Se você não ama a Deus? Se você diz que ama a sua esposa e nunca lhe disse acerca disso, nunca se assentou e a acariciou, ele expressou isso, e a beijou, e abraçou, ele disse que é a melhor cozinheira do país, todas as coisas que você sabe, o qual bela ela é, e quanto você a ama, se você não fizer isto, ela nunca saberá acerca disto. Esta é a maneira, se você a ama, você a expressa. Esta é a maneira que fazemos para com Deus. Quando amamos-lhe, dizemos, nós assentamos e o adoramos e louvamos, e vem, o amor nos dirige a isto. Agora, que tal se algo deve ser feito por sua esposa? Ora, isso lançaria em desespero para fazê-lo. Que tal se alguém dissesse, que sua esposa tem câncer? Que tal se alguém dissesse que sua esposa tem tuberculose e que ela está a ponto de morrer? Contudo, você faria qualquer coisa, vem, isto o lançaria em desespero. E é a mesma coisa que isso, devemos ter amor antes de possuirmos fé. E fé, e quando temos amor genuíno, o que ele faz? Ele empurra a nossa fé para frente de batalha por Deus. Vem o pior amor, pio amor genuíno por Deus e por sua palavra e por seu povo, impulsionará a fé ali. O amor simplesmente agarra a fé e simplesmente venha, vamos, e se vão, pois isto é o que o amor faz. São João 14, 23, Jesus disse: se um homem me ama, ele guardará minhas palavras. Agora você não pode guardar suas palavras sem ter fé no que ele disse. Assim veja você, se ele ama a Deus, então ele guarda a palavra de Deus. Se ele disse, eu sou o Senhor que te sara, ele crê nisso. O amor faz com que ele creia nisso, porque o amor domina tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada seria. Vem, ainda que eu tivesse fé para mover montanhas e não tivesse amor, não seria nada. O amor domina tudo, porque Deus é amor. Um Deus de amor, agora sim, Senhor. Se Jesus disse, se um homem me ama, ele guardará minhas palavras. Sabendo que é verdade, que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Agora todos nós sabemos disso. Isso geralmente necessita de algo para atingir aquela desesperança, aquele desespero. Necessita algo para fazê-lo. Amém? Os irmãos entenderam?
Amém.
Louvado seja Deus, né? Então, nessa manhã, ontem foi no meio daquela pilha de mensagem lá, né? Na estante lá. Essa foi a mensagem que eu peguei, né? Que Deus me tocou para pegar. Até foi a primeira que eu botei a mão, eu fui escolher uma e peguei essa mensagem ali. E eu penso que Deus está nisso, né, irmãos? Amém? E Deus tem algo muito poderoso para ti nessa manhã. Eu confio absolutamente no poder de Deus, irmãos. Eu não estou confiando em mim mesmo. Eu não posso fazer nada como Jesus mesmo falou, né? Se Jesus não podia fazer nada, muito menos eu, né? Posso fazer alguma coisa por você. Mas se o Pai, que é o Espírito Santo, se mover a nosso favor, então sim, Deus poderá fazer algo por nós nesta manhã, né? Então, irmãos, eu quero expressar um pouco sobre a fé e a obra andando juntos. E o amor que eu quero expressar não é o amor leviano que o mundo ensina as pessoas a caminhar nesse amor leviano. Um amor que não é amor. Porque se realmente eles amassem, eles não deixariam as pessoas irem naquela direção da morte. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que há caminhos que parecem o amor de Deus. Parece que é a palavra até mesmo. É bem parecido, mas no final dele é o caminho de morte. Então, se uma pessoa tem o amor de Deus, ela vai clamar contra aquele caminho. Ela vai dizer, não vai por esse caminho, porque esse caminho que tu está indo, ele vai te conduzir a um lugar onde você não vai gostar nada desse lugar. Vai um lugar muito horrível, né? Então, o amor de Deus constrange nós, irmãos, a advertir as pessoas, amém? Por isso que nós cremos em um amor, não é um amor covarde, né? Não é um amor, como vamos dizer, corno, né? Tem o amor corno, que é o mundo, desculpa a expressão, irmãos, mas é para que você entenda um pouco melhor. Deus não é corno, nem Jesus Cristo é corno, né? Corno manso, como o mundo diz, né? Ao qual nós podemos pegar o amor de Deus e fazer dele uma coisa qualquer. E, por exemplo, se o marido ama a esposa, Ele não vai dizer, ai, minha esposa, eu te amo tanto. Ah, minha esposa, deixa eu trabalhar lá na boate, lá que lá nós vamos ganhar bastante dinheiro, vai ajudar. Ah, vai, minha esposa, eu te amo demais, pode ir. Isso é um amor, né? O que você acha? Isso não é o amor, irmãos. Parece. Parece porque você não quer ferir a pessoa, mas está errado. Então, Deus não pode, irmãos, compartilhar com essas coisas. Deus é justo. O amor de Deus é pura justiça. E não há nele falhas nenhuma. Você não encontrará falhas em Deus, irmãos. Você pode encontrar falha aqui na criatura de Deus, aqui no homem formado do pó. Mas em Deus você jamais vai encontrar falhas. Louvado seja Deus. Ele é, amém, de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o mensageiro diz que a fé, irmãos, deve estar misturada com o amor. Porque se a fé não estiver misturada com o amor, aqui em Coríntios deixa bem claro que nada adiantaria. Se você não tem amor, irmão, você pode ter fé. Como a Bíblia diz, você pode ter fé, sim. Tem pessoas que dizem, irmão, eu tenho tanta fé, irmãos, que eu não preciso nem ir no culto mais. Eu tenho uma fé tão astronômica. Eu não preciso nem da oração do pastor, nem dos ministros, irmão, porque a minha fé, ela é uma fé assim, fora do comum. Mas isso não é fé genuína se ela não estiver misturada com o amor, irmãos. E Deus é amor. O Pai, o Criador dos céus e da terra é amor. Louvado seja Deus. Então muitos dizem, eu tenho fé, mas não tem amor. O que que é fé misturada, irmãos, com amor? A fé, como nós lemos na mensagem, ela é um respaldo de Deus, ela é o que, amém, anda lado a lado com Deus. Deus e a fé andam juntos, a fé genuína, amém, a fé... Ela fica parada ali, o Espírito de Deus diz aqui nessa mensagem que ele pega, agarra a fé e diz, vamos. Pega ela pelo braço e diz, vamos fé. E ele te leva diretamente para a linha de batalha. O Espírito de Deus, né? Movendo-se através da fé. Então essa fé é genuína. Não é aquela fé que se encolhe para fazer as coisas de Deus, que não tem coragem nem de entregar um folheto na rua, não tem coragem de se publicar como um cristão, ele está com medo, está apressivo, ele está, amém, embaraçado, como diz o mensageiro, todo embaraçado, alguém pergunta da palavra, ele fica mais embaraçado que não sei o quê, né? E isto mostra que ele não tem fé, porque não tem amor de Deus no seu coração. E misturar, né, irmãos? Todos sabem o que é misturar. Um exemplo muito, muito simples, né? O café, por exemplo. Desculpa. Quantos tomam café aqui, os irmãos? Tem algum adventista aqui? Sem ferir ninguém, irmão. O adventista não toma café porque diz que abala os nervos e que eles estragam o templo de Deus, né? Esses dias eu vi, né, irmãos? Não estou fazendo por crítica, mas só para pôr num lugar as coisas, né? Eu penso que o cristão não tem isso, né, de criticar ninguém, mas de mostrar a verdade, né? Então, certo mestre lá da religião lá, alguém perguntou para ele por quê, que os adventistas não tomam café e não comem carne de porco. E perguntaram também por quê, perguntaram se uma pessoa que se enforca ou tira sua vida seria salvo. E ele respondeu, achou um monte de escritura lá que quem se enforcasse era salvo, porque ele estava fora da mente dele, Deus é amor, e que Deus é isso, Deus é aquilo... E que não faz mal se enforcar, que vai para o céu, né? Aí depois chegou na hora do café e do porco. Ele disse que não podia tomar café nem porco, porque você ia estragar o templo de Deus, e a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá também. E eu pensei, meu Deus, mas esse homem está equivocado. A pessoa pode se matar e vai para o céu, mas tomar café e comer carne de porco não vai. Veja como os mestres se contradizem, né, irmão? Mas nós temos um mestre que é o Espírito Santo. A palavra viva dessa hora, não, você só é enganado se você quiser, irmãos. Se você deseja, se eu quero ser enganado. Eu amo ser enganado, me engana que eu gosto, como diz o... Porque aqui nesse tabernáculo, Deus tem mostrado a verdade, Deus tem se manifestado, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que que Deus está fazendo? Né, irmãos? Como o café é um exemplo que eu queria dar, o café sem o açúcar amargo é ruim de beber. Mas você bota o açúcar, mistura bem com a colher, adoça e ele fica bom para tomar ou qualquer outra bebida, né? Assim também é a nossa fé, irmãos. Você pode ter fé, sim. Pedro tinha fé e vivia uma vida amarga, atorando a orelha de todo mundo, vivia brigando, 10, 12 era pouco para ele, né? Derrubava todo mundo. Mas faltava algo para Pedro, irmãos. Faltava algo. Faltava aquele amor divino no seu coração, ao qual depois ele nunca mais negou quando ele recebeu no dia de Pentecostes. Tanto é que eles foram crucificar a Pedro e ele disse assim: eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Porque agora ele já estava cheio, ele estava adoçado, já estava misturado, o amor de Deus estava misturado com a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, louvado seja Deus. E essa fé que foi dada aos santos, irmãos, nós sabemos que o mensageiro diz que a fé, ela tem pelo no peito. Você já leu isso? É estranho, né? Meu Deus, que escândalo essa igreja, irmão, falar uma coisa dessa. Mas é o mensageiro que falou, né, irmão? A fé tem pelo no peito. Então a fé é masculina, é um homem. E uma vez foi dada aos santos essa fé. E quem foi que Deus deu ao mundo, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, amém? Para que todos que ancorassem a sua fé nele, toda âncora, amém? De todo barquinho aqui nessa manhã, de todo navio, de toda fé que está ao redor do mundo, que estiver ancorada nele, jamais, amém, será abalado. Louvados, e essa é a nossa fé, diz o mensageiro. A nossa fé está baseada no princípio do perdão. Amém? A fé está baseada no perdão. E foi ali que Deus perdoou você e eu, irmãos. Quando Jesus pagou o preço do pecado. Amém? Então a fé está baseada nisto. E a fé não pode se mover em cima de mais nada, a não ser em cima do perdão. Nesta base sólida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que se você não perdoa, o Pai que está no céu também não pode te perdoar. Ou o Pai que já não está no nosso meio hoje, né? O Pai já desceu, né? Você crê que Deus está aqui? Porque Jesus disse que o Consolador viria, irmãos. Ele desceria e estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Então, o Pai é o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o sinal de Deus e que nos conduzirá diretamente à nossa fé genuína. Ele vai nos conduzir ao Seu Filho. Amém? É isso que o Espírito Santo está fazendo. É isso que o Pai está fazendo, nos conduzindo ao Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está muito precioso essa manhã, irmãos. Louvado seja Deus. No livro de Hebreus 4, 2, ali fala que a palavra da fé foi pregada antigamente aos homens, porém não estava misturada com fé, né? a pregação do Evangelho. Amém? Foi pregada aquele povo de Israel, foi pregada ao povo do Antigo Testamento, porém aquilo, o povo de Israel não tinha isso misturado com a fé, não tinha nada misturado ali. Era apenas mental, era algo somente intelectual, né? Louvado seja Deus. Então diz o mensageiro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, amém? São João, né? Fala, a fé está baseada no perdão. Pelo sacrifício do seu filho, Deus nos perdoou e nos reconciliou, amém, com ele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, porque o mundo estava em intriga com Deus. Eu pergunto para você, você estava ou não estava em intriga com Deus? E quantos estão ainda intrigados com Deus? Não fizeram as pazes com Deus ainda. E você tem uma fé monstruosa dentro de você. Você tem fé para ser o maior empresário do mundo. Você tem fé para, amém, fazer qualquer coisa nesta terra. Mas está faltando algo aí nesse lugar aí. Está faltando aquele ao qual os construtores rejeitaram no passado. A pedra de revelação, o Senhor da glória. Está faltando o toque, amém, nesta comida, o toque do cozinheiro, que é o Espírito Santo. Amém, está faltando algo ali. Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos aqui em Coríntios, irmãos, agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior é a caridade, que é o amor. Veja, aqui Deus distingue três coisas diferentes. A fé, a caridade, a esperança e a caridade. Certa ocasião, alguém disse para o irmão Brana que vocês formam um trio maravilhoso. Falaram para o irmão Brana a respeito da sua família. E ele tinha um filho, né? Ainda tem um filho chamado Billy Paul. E ele, a sua primeira esposa que ele casou, o irmão William Marion Brana, a primeira esposa que ele teve se chamava Hope. Quantos sabem disso? E Hope significa esperança. Amém? E então alguém disse para eles, que trio maravilhoso que vocês formam. Fé, esperança e amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, fé sem obras é morta. E a obra quem faz na nossa vida é Deus, irmãos. É Deus quem faz a obra em nossa vida. Não é você com o seu braço, veja como eu sou tremendo. Veja o que eu estou fazendo. Não, irmãos, é Deus que faz a obra. Por isso que o mensageiro diz que você pode fazer uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Fazer tudo, irmãos. Você corre para cima e para baixo, como diz o mensageiro, faz muito barulho, agita e fala grandes coisas, se garganteia, né, como diz o gaúcho, papudo, né? E fala um monte de coisa, irmãos. Mas na hora de mostrar a obra de Deus, ao qual tem que ter Deus ali naquele negócio, que é o amor de Deus no misturado com aquilo ali, com aquela fé. Amém? Então logo nós mostramos que não temos amor. Temos obra, mas a obra, ou seja, uma obra fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que você e eu sejamos guiados por Ele e nós venhamos a receber o Seu Espírito para nos guiar. Mas como pode isso, irmãos, separar as coisas dessa maneira? A Bíblia que fala assim, irmãos, que você pode ter fé do tamanho de uma montanha, de transportar os montes, como está aqui em Coríntios, você pode ter fé de fazer coisas, de surpreender até. Só que a Bíblia diz aqui, irmãos, que você pode fazer isso, mas não diz que você vai fazer isso. E todos que não têm amor vão fazer isso. Não faz. A Bíblia não está afirmando que faz. Ah, irmão, vou mover um monte. Só se o Satanás está dentro de ti, né? Porque Satanás move um monte também, moveu lá o Japão todinho, fez um alvoroço lá no terremoto e tsunami, coisa arada. Então ele, se ele está dentro de ti, você move mesmo, mas é uma fé falsa, como disse o apóstolo Paulo. Você pode fazer sinais e prodígios e fazer o povo ficar com a boca aberta diante daqueles sinais, porque o poder que Satanás tem é o poder que Deus deu para ele. Ele, na verdade, ele não tem nada, porque tudo que ele tem será tirado. A Bíblia diz que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você não tem o Espírito Santo, irmãos, você perderá tudo. Até o que você tem lhe será tirado. Ah, irmão, eu tenho um dom tremendo, eu prego que nem um arcanjo, eu canto que nem um canário. Irmãos, Deus não quer que você ofereça os dons para Ele. Ele quer que você abra o seu coração e deixe Ele morar na sua vida. Mas isso nós não queremos, irmãos, porque se nós deixar a caridade cair em nosso coração, o amor de Deus entrar em nosso coração, aí nós temos que fazer a obra perfeita de Deus. Aí nós temos que pagar os nossos dízimos, nós temos que pagar as nossas ofertas, irmão. Ah, nós temos que ir no culto. Não tem que ir, irmãos, você não é obrigado a ir. Eu penso que o que é obrigado aí são os bois, os cavalos, na base do chicote, na base da tortura, amém? Para poder empurrar alguma coisa. Mas os filhos de Deus, eles são guiados mansamente pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, então se a tua fé ainda é uma fé amarga, você ainda tem amargura, você tem fé sim, porque senão você não estaria sentado aqui nesta manhã. Só que lá na tua casa, talvez de manhã, você estava amargo, mas de novo no culto. Ai, meu Deus do céu, essa camisa sem botão, de novo essa gravata cheia de pelo. Ai, meu Deus do céu, tem que olhar para o pastor de novo, é a mesma história de novo. Mas eu vou ir porque eu tenho fé. Sim, você tem fé sim, irmão, mas falta algo em você ainda. Falta caridade, irmãos. Falta o amor de Deus na sua vida. E quando Deus, você deixar Deus entrar no seu coração, então você levará o irmão ou a irmã que está sofrendo por uma enfermidade, ou ela está possuída por um espírito, você vai levar, diz o mensageiro, para o mais íntimo do seu coração, para orar por aquela pessoa que ela está enferma. Você não vai orar só de boca, só fazer um barulho. Como quem diz assim, ah, eu sou um cristão, eu sou obrigado a orar pelo irmão Borges, porque senão ele vai morrer e depois já viu, e Deus vai me cobrar porque eu não orei por ele. Irmãos, isso é uma fé intelectual. A fé não está misturada com o amor de Deus. Diz o mensageiro, irmãos, que as virgens nécias, aqueles que vão ficar na grande tribulação, que são partes da mensagem, né, que são... conhecem a mensagem, eles prosperam mais do que a noiva, irmão. Financeiramente, aqui, ó, o din-din, eles... Desculpa a expressão, né? Mas eles prosperam mais do que a noiva, irmão. Eu li isso na mensagem, pode ser que eu li errado. Não que a noiva tenha que ser um mendigo, não isso, não estou falando isso. Mas as virgenécias prosperam mais do que nós financeiramente. Se você olhar as igrejas maiores, de mais financeira, são aqueles que não creem em toda a palavra, mas eles alegam ter fé. Nós temos fé, irmão. Nós temos fé no trovão, fé no cavalo, fé no relâmpago. Nós temos fé em tantas coisas, em coisas enormes, irmão. E nós não precisamos que ninguém nos ensine. Porque a nossa fé é uma fé tremenda. Mas quando o pastor lança na internet um apelo para alguém enviar ao menos um real para a construção do Espírito Santo, todos fecham o punho e dizem, aqui ó, eu tenho fé, mas a minha fé é para mim, é para minha pança, é para meus deleites. Que fé é essa, irmão? Se a fé é uma fé genuína, logo um homem que tem fé genuína, ele vai ver esta obra é do Espírito Santo de Deus. Porque só Deus pode salvar almas. E todos ficam apavorados. Como é que Deus está trazendo tantas almas em São Leopoldo? Como é que Deus está atraindo tantas pessoas ao batismo nas águas? Como é que isso está acontecendo naquela cidade? O que é isso? Você sabe que tem os especuladores, né? E eles ficam especulando. Os detetives. Os detetives, irmãos. É perigoso esses detetives. Eles vêm igual o Sherlock Holmes, aquele chapéuzinho e tudo, né? E eles vêm investigar a terra para ver como é que está a terra, para ver o que o Espírito Santo está fazendo. Mas eles não movem um dedo através da obra de Deus, porque falta algo para eles. Diz que a Virgem Nécia ficou porque faltava algo. E esse algo é isso aí, a caridade. Faltava amor de Deus no coração deles. Eles tinham, em parte, um amor que parecia um amor e meio amor, meio não. Como eles escalam até o amor fraternal, muitos têm amor fraternal, que é aquele amor que diz assim, eu tenho duas águas, eu vou te dar uma, irmão Borges, e vou ficar com outra. Esse é o amor fraternal. Mas diz que tem um outro amor aí, irmãos, que está por aí, não sei aí, ouvi um comentário... de um amor que está por aí, que ele se entrega tudo. Porque aqui está escrito, a caridade é sofredora, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O que será que o pastor está fazendo? O que ele vai fazer naquele galpão? Para que isso? Irmãos, os incrédulos é uma multidão ao nosso redor. Mas eu quero dizer para ti, irmão, que aqueles que não têm, até o que têm lhe será tirado. Porque pertence à noiva toda a palavra. A noiva tem que tomar as portas do inimigo, diz o mensageiro. Todo inimigo que se levanta contra Deus, né? Não contra carne e sangue. Não é pegar um pau e sair dando nas pessoas. É você combater com a palavra, com fé no seu coração. Amém? Combater aquele espírito que está sondando ao redor de nós aí para especular o que Deus está fazendo. O que será que está acontecendo lá? Isso, irmãos, não é fé. E o que eles têm, irmãos, será tirado, diz a Bíblia. Até o que eles têm. O diabo não tem mais nem a chave da casa dele lá. Diz que perdeu até a chave do inferno. Está com Deus agora. E Deus tem o controle de todas as coisas. E o diabo está sendo destronado dia após dia, irmão. Cada dia que você, irmãos, abre coração para Deus e você dá um passo de fé, misturada com amor, o diabo fica envenenado com isso, irmão. Você é que nem jogar veneno nele. É o pesticida aquele, né, no pulgão. Ele fica apavorado, ele vai morrendo aos poucos. Ele vai secando a casca dele e logo vai secando e secando e vai morrendo. O amor mata, irmão. Mas que amor é esse? O amor mata, irmãos? Quantos crê que o amor mata? Ah, é, uns matam por amor. Mas o amor mata, irmão. Você sabe por que você está vivo ainda para suas razões, para suas atitudes? Eu tenho direito, eu tenho razão. Porque ainda não deixou o amor matar essa natureza ainda. Porque a hora que você dizer, Senhor, mata essa serpente que está aqui dentro de mim, esse demônio que me faz falar mal dos irmãos, falar mal da igreja, que me faz eu negar a fé, não pagar minhas ofertas, nem dízimo, não estender a mão. Não, Senhor, mata esse demônio, Senhor. Queima essa serpente. Então você verá alguém entrar em cena. Ele descerá ali e vai aniquilar essa serpente. Mas o problema está, irmãos, que nós acostumamos com essa serpente. E aí está o perigo. Nos acostumamos a ter companheirismo com o bem e com o mal. De vez em quando nós damos a mão para o mal e dizemos: mal, hoje eu estou de mal. Hoje eu estou de mal. Eu quero andar um pouco contigo hoje. E amanhã o crente já está de bem porque o mal pegou ele, botou numa cama ou fez alguma maldade para ele. Daí ele lembrou do amor que era melhor e daí... Aleluia! Aí ele foi de novo aos pés do amor e disse: meu amor, por favor, me socorre. Aleluia. Mas não me socorre por inteiro. Me deixa um pouco ainda daquela natureza aí. E Deus respeita a tua decisão, irmão. Deus não vai arrancar esse demônio aí de dentro à força, à paulada. Deus é um cavaleiro, disse o mensageiro. Ele é o Espírito Santo, um cavaleiro. Um ser que é... Amém? Não é assim. Ele não chega metendo os pés nas portas e empurrando para dentro, igual os ladrões fazem, né? Quebrando tudo. Ele é alguém que bate. Juarez. Ah, o Juarez está aí no culto, graças a Deus. Ele bate. E você diz: espera um pouquinho aí, Senhor. Deixa eu esconder a serpente que está aqui dentro. Aí você vai lá e corre ligeirinho, desligar o DVD e a televisão. Agora pode entrar, Senhor. É bem assim que acontece, irmão, em nossas vidas. Ou nós nos entregamos completamente a Deus, irmão, ou estamos perdidos. Deus não quer só a metade, só os pés, só a cabeça. Deus quer controlar nós por inteiro. Amém? E isso é algo precioso que as pessoas não estão vendo, irmãos. Que Deus quer se fazer carne em nós. Você e Deus serão uma coisa só, caminhando para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei, irmãos, os néscios prosperam até mais nesse mundo, irmãos, do que a igreja do Senhor. Mas por quê, irmão? Não é a noiva que tem a chave, o controle? É. É assim. Eles têm o que eles têm, irmãos, porque tem uma noiva aqui que está orando por eles. Mesmo ele sendo mau, porque a Bíblia diz: orai até pelos seus inimigos, para que eles não venham se perder, mas que eles venham se achar. E Paulo disse: como pobre, mas enriquecendo a muitos. Amém? Como derrotados, mas sempre vencedor. Essa é a igreja do Deus vivo. Amém? Você parece que é um derrotado. Parece, mas não é, irmãos. Você é o escolhido, o eleito de Deus para carregar uma mensagem, amém, de poder, de virtude, de glória, ao qual eles não têm. Eles podem ter o mundo inteiro, mas você tem mais que o mundo, você tem a vida eterna, porque a promessa de Deus para nós, irmãos, não é só a terra, irmãos. A promessa de Deus para Abraão e toda a sua semente, ele disse para Abraão: Abraão, você é possuidor dos céus e da terra. Eu não vou te dar só uma terrinha, eu vou te dar tudo o que você precisa. É essa a promessa para o eleito de Deus, irmãos. Mas por que eles prosperam mais do que nós? Porque é isso que eles estão buscando. A Bíblia diz que aquilo que você busca, você encontra. Quantos vieram buscar nessa manhã verdadeiramente? Só levante a mão aquele sincero mesmo. Quantos vieram buscar a Deus nessa manhã aqui? Graças a Deus. Os sinceros não fiquem... Aqueles que não levantaram a mão, não se sinta perdido, irmão. Ainda há tempo nessa manhã ainda. Se você sentiu no coração que você veio aqui só para tratar o almoço com o irmão meio-dia... Ou você, talvez de tarde, você quer polir o seu carro e você quer combinar um passeio no parque. Irmão, falta amor de Deus na sua vida. Deus está sendo deixado de lado aí. Primeiro Deus, por isso a Bíblia diz, amém, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Amém? Lembra-te de onde caíste. Talvez você caiu em algum lugar, em algum buraco aí, mas você não deve ficar caído, prostrado. Você tem que se levantar e dizer: Senhor, esforça-me mais uma vez, Senhor. Levanta-me mais uma vez, Senhor. Seja sincero diante de Deus e Deus vai fazer por você, irmão, aquilo que você precisa nesta manhã. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Vou passar para o pastor, né?
Aleluia. Muito boa essas palavras. Essas são as palavras de Deus. E é uma grande verdade, irmãos. Se há uma escassez de amor de Deus, é nesse tempo. Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos. Se quase é quase mesmo. Escapam alguns. Louvado seja Deus. E esse amor se esfriou por causa do pecado, da incredulidade, da dureza de coração, por causa do mundo, dos afazeres, colocando sempre Deus em segundo plano. Quando você põe Deus em segundo plano, começa a esfriar. E dali a pouco servir a Deus é um pesadelo. Orar é a grande tribulação. Ler a Bíblia é o fim do mundo. Não é assim? Sim ou não? É porque você já botou Deus de lado. E sem amor é complicado caminhar no caminho, irmão. Se você perde esse amor, você vai até um ponto do caminho, depois você não aguenta mais. Que você serve a Deus com amor. Louvado seja Deus. Mas Deus prometeu, irmão, que Ele enviaria esse amor para tantos quantos desejassem. Falando de alguns, vamos dizer, os que têm uma memória mais clara, te lembra quando Deus te salvou e você veio à igreja, o que, que você fazia? Você orava uma vez por semana, é isso? Hã? O dia inteiro, né? Se não cuidasse, até a noite inteira. Né? Tu nem cansado não ficava. E se ficava cansado, não dava a mínima atenção para a canseira, porque você estava cheio do amor, cheio da graça. Aleluia, só queria cantar, ler Bíblia, estar ao redor dos irmãos, orando, cantando. É assim ou não foi? E agora está igual, né? Ou está melhor? Ou piorou? Então é melhor você voltar a Deus, Senhor. Me renova em mim esse amor. Que a única coisa que vamos levar no rapto, alguém disse que ninguém leva nada. Levamos, levamos, irmão, algo com nós. É o amor de Deus. É a única coisa que levaremos. Então nós vamos fazer isso, irmãos. Vamos falar agora com Deus. Que o Espírito Santo sendo derramado, esse é o amor de Deus. Se você precisa de amor, eu também preciso de amor. Ouvindo a palavra, eu vejo quão pouco amor eu tenho. Eu quero mais amor. Não quero servir a Deus sem amor, porque aí você fica com a cara feia, né? Sabe aqueles crentes cara feia, eles fazem, mas com a cara horrível, sabe? Ai, de novo, tem que estar orando, né? Agora o pastor manda levantar de novo do banco, eu já estava num bom de um sono. Está na hora de você buscar o amor, irmão. Você não consegue servir a Deus sem amor, irmão. É impossível você servir a Deus. Você tem que fazer por amor. Dar a vida a Cristo você só pode dar se ama. Então nós vamos fazer a oração, irmão, e pedirmos para que Deus envie esse amor nessa manhã. Quantos desejam o amor de Deus aqui, irmão? Talvez você ficou fraco, pouco amor, só metade do copo tem amor. Né? Vamos pedir para Deus dar um enchimento do amor de Deus. Vamos ser sinceros, Senhor, realmente eu não estou mais amando tanto a Ti. Eu estou amando outras coisas. E isso é perigoso. Mas Deus, que é muito amoroso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, eu virei dos céus e vai dar a resposta. Vocês são o povo que, do nome do Senhor? Vocês querem se humilhar a Deus? E vocês querem orar hoje a Deus? A Bíblia diz que Ele ouvirá do céu. Então vamos orar, o Senhor nos dá o amor de Deus. E você, aqueles que for possível, né? Os irmãos com os irmãos, as irmãs com as irmãs, você vai colocar a mão sobre a pessoa e um vai orar pelo outro e diz assim, pergunte para essa pessoa que está ao seu lado aí. Chega aí, chega aqui, irmão. Chega aqui, irmão. Chega aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão. Você precisa do amor de Deus, irmão?
Sim. Faz uma pergunta para mim. O irmão precisa do amor de Deus?
Preciso. Você quer me ajudar em oração? Para eu receber mais amor? Sim. Pergunta agora para a pessoa ao seu lado. É isso que eu fiz aqui. Isso, pergunta aí. Você precisa mais amor? Você quer que eu te ajude em oração? Amém? Então nós vamos orar um pelos outros, como a Bíblia diz. Mas vamos orar, Senhor, esse irmão precisa de amor tanto quanto eu. Derrama o teu amor nessa manhã. Nós vamos orar nisso, irmão. Vamos fazer isso. Não vamos ser um amor egoísta só para mim, Senhor. Não, para o meu irmão também, Senhor. Aleluia, eu quero amar o meu irmão, amar a causa, amar a Deus. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra, nós reconhecemos quão pouco amor nós temos. E eu oro agora, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Tu derrame o Teu amor sobre o coração de cada irmão, do meu irmão. Batiza-nos com o batismo de amor, o batismo do Espírito Santo, que esse selo, essa glória, essa graça seja derramado em cada um. Renova o irmão, renova a irmã, Senhor, renova o cansado, tira a amargura, tira a tristeza, tira o rancor, tira as coisas horríveis, Senhor, e derrama em nossas vidas o Teu amor. Tem misericórdia de nós, nós necessitamos de Ti. Derrama, enche meu coração, enche o coração do irmão aqui, enche o coração dessa igreja do grande amor de Deus, Senhor. Nós queremos esse amor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios da Tua graça. Opera agora, Senhor, derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo de amor em cada coração. Aleluia, Senhor, renova o amor divino. Oh, aleluia, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem batizar com o amor de Deus cada vida, Senhor. Vem perdoar nossos pecados pela falta de amor que temos praticado, Senhor. Põe o amor de Deus bem aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Batiza essa igreja com o amor de Deus.
Batiza esse irmão, batiza, enche, Senhor. Aleluia, que nessa manhã o Espírito de Deus possa descer e achar lugar no coração do meu irmão, da minha irmã, dessa igreja, e pousar novamente, Senhor. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Põe essa glória, essa chama de volta em nossas vidas, Senhor. Não queremos sair daqui vazio, mas cheio do amor divino. Aleluia, aleluia, Senhor. Queima-nos com esse amor. Oh, amor ágape, Senhor. Aleluia, a Tua presença. Oh, aleluia, Senhor. Oh, dá para o irmão, dá o renovo, Senhor. Renova na alegria, renova o amor, o gozo da salvação. Batiza, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ore com mais amor pelo teu irmão, irmão. Jesus, eu quero meu irmão cheio do Espírito Santo. Enche esse irmão da tua glória, do teu amor. Aleluia, Senhor. Eu quero meu irmão abençoado agora. Eu quero ele agora, Senhor, cheio de alegria, do amor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, dá lugar a Deus, irmão. Deixa Deus encher o teu coração da sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Dá-me amor, Senhor. Amor a Deus, amor ao irmão, amor, aleluia, divino em meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Você ainda pode dizer graças a Deus. Seja louvado e bendito é o teu nome, Senhor. Que esse amor venha fluir e crescer em minha vida, Senhor. Amém, Jesus.